O Edgar Carreira tem 37 anos, é de Cortes de Leiria e está em França. Olá, Edgar.
Olá.
Está na cidade de Paris há praticamente 5 anos. Esta aventura começou em 2013, mas o Edgar, quando vai para Paris, leva já na bagagem duas outras experiências internacionais. Uma mais pequenina, em 2007, e depois uma outra experiência ao abrigo do programa Erasmus, em 2008. Edgar, ser um português no mundo era um objetivo, fazia parte dos seus planos ou nem por isso?
Em primeiro lugar, não fazia diretamente parte dos meus planos, não era um sonho que me perseguia durante a minha infância, mas o facto de viajar era algo que me fascinava e, juntando o útil ao agradável, tive essa oportunidade de ter uma primeira experiência na Polónia, que foi muito interessante. E mais tarde pela França, onde estou atualmente.
Mas entre as primeiras experiências que teve, que era da Polónia, que era depois é do Erasmus, e esta experiência que está a viver agora em França, passaram alguns anos. Isto significa que depois do Erasmus não procurou a experiência internacional, deixou que a experiência internacional um dia lhe batesse à porta?
Foi um pouco isso. De início não estava nada programado, surgiu naturalmente e depois despertou mesmo este bichinho de querer partir, querer procurar outras condições de trabalho e descobrir outras culturas, outros modos de vida e outras formas de trabalhar também.
Edgar, de alguma forma, as duas primeiras experiências internacionais fizeram-no olhar para a vida fora do país com outros olhos, fizeram-no olhar para uma experiência como a que está a viver agora, com vontade de a ter, ou nem por isso?
Sim. De início, a primeira experiência na Polónia foi muito curta, durante o meu percurso académico, mas a segunda foi por escolha própria. Comecei o meu percurso profissional ainda em Portugal, na zona de Fátima e em Abrantes, e em termos do mercado de trabalho estava bastante limitado, o setor da construção nessa altura estava bastante afetado, contra a FMI e outros fatores externos, e então vim para Paris, à procura de novas oportunidades profissionais, com muito gosto em descobrir esta nova cultura francesa, hábitos de vida, de alimentação, modos de trabalhar também completamente diferentes, o que nos leva também ao nosso percurso internacional, que nos aproxima de outros países, dá-nos a oportunidade de conhecer outros países que estão à volta da França, como é o caso da Suíça, o caso da Itália, temos a Holanda, temos a Inglaterra, temos bastantes países próximos e tem sido bastante enriquecedor porque as pessoas têm um modo de vida bastante, não é bastante, mas têm um modo de vida cuidado em termos de alimentação, em termos ecológicos, preocupam-se também bastante com o percurso, com o ciclo da alimentação mesmo dos materiais, mesmo no setor da construção preocupam-se bastante com economias térmicas e com a própria eficiência dos edifícios, e isso tem sido bastante enriquecedor e é motivador, e nós acabamos por ficar absorvidos por esses objetivos e dedicamos cada vez mais
Já vamos falar um
a
bocadinho
França.
mais desta
Sim.
experiência, até do lado profissional desta experiência, mas vamos
Claro, claro.
então recuar até 2013, e
Sim.
perceber o que é que em concreto o faz mudar-se nessa altura de Portugal, para Paris.
Sim, por volta de 2013, início do ano de 2013, a minha atual esposa, ela decidiu também vir para Paris à procura de uma oportunidade profissional, porque na altura as oportunidades eram poucas, não tínhamos experiência profissional para procurar emprego, e então eu decidi também, a meados do ano de 2013, de vir para Paris, juntar-me a ela e procurar emprego. Não foi fácil, de início não foi fácil, a nível de linguagem, porque a nível de termos técnicos na arquitetura é bastante diferente. A função do arquiteto em França também é bastante diferente, é muito mais intensiva, pelo menos do meu ponto de vista. A integração no grupo de trabalho foi fácil, não posso dizer que seja difícil, as pessoas são bastante receptivas e facilitaram a minha integração.
Em termos pessoais, como é que foi a adaptação a esta nova vida?
Em termos pessoais, a adaptação de início foi ligeiramente fácil, ou seja, as saudades ainda não estavam a apertar da nossa família. E depois, após o decorrer do tempo, logicamente tornou-se cada vez mais difícil.
Acabado
Pronto.
o chamado, é o chamado período da lua de mel, em que aquela fase inicial há ali uma mistura de medo, mas de entusiasmo, de curiosidade, e quando termina aquela fase inicial é quase como se depois, ok, agora é que é a sério.
Claro, claro, claro. Nós lançamos, estamos por nossa conta e risco. Não temos a família por perto, nem os amigos. E pronto, e temos de nos fazer a vida diariamente e procurar oportunidades, astúcias. E como bom português que julgo ser, nós procuramos sempre um sistema alternativo para contornar as dificuldades, sempre motivados, com um sorriso na cara e vamos à luta todos os dias.
Edgar, em termos culturais, em termos sociais, algum aspecto na cultura francesa, na sociedade francesa, que o tenha surpreendido, pela positiva, pela negativa, que tenha atrapalhado um bocadinho o processo de adaptação?
A nível cultural, vejo que há bastantes diferenças, até porque julgo que há uma complexidade a nível social, porque não é por nada que a França é o país, se não é um dos países, é o país com mais culturas intramuros, pelo que faz ter bastante cuidado a nível do diálogo, a nível profissional. Claro, quando nós abordamos uma pessoa de uma outra cultura, mas há uma facilidade de integração, apenas temos de ter algumas precauções a nível dos nossos discursos, claro, para que não leve a fins raciais ou outro tipo, claro, porque em certas culturas há frases que podem não ser interpretadas de igual forma. Como nós, portugueses, somos sérios, mas temos sempre aquela parte um pouco brincalhona para tentar levar o assunto menos sério. Mas a nível social, o que fascinou foi a riqueza que mesmo assim o património francês tem e a nível cultural o francês surpreendeu-me um pouco, não pela positiva, porque acho que é um pouco desligado em relação à nossa cultura portuguesa, a nível da família, eles desligam-se um pouco. Temos colegas que não frequentam, por exemplo, a casa dos avós, como nós frequentamos regularmente, eles são capazes de visitar os avós uma vez por ano, se calhar 2 em 2 anos, quando se lembra. Enquanto nós temos, pelo menos eu que venho de um meio mais pequeno, temos o hábito de nos agarrarmos mais à nossa família e aos nossos amigos, a quem nos é mais próximo.
Edgar, em termos profissionais, e o Edgar de alguma forma já levantou um bocadinho o pano, mas quando vai dar início a esta experiência, já levava o trabalho garantido, já levava um contrato de trabalho na mala, não levava? Como é que foi em termos profissionais?
Em termos profissionais, não havia garantias nenhumas, apenas tinha uma entrevista de emprego. Tive uma pequena entrevista de emprego que não correu bem, mas não baixei os braços, continuei a procurar e foi uma nova entrevista em que, por acaso, ainda estou hoje nessa empresa. Tem corrido muito bem. Foi uma experiência que no início estava bastante receptivo, mas que depois correu bem. Não estava nada à espera, de trabalhar nesta área, na parte da reabilitação de habitação coletiva social. Estava habituada, a projetos numa escala mais pequena. Neste caso, estou a desenvolver projetos de reabilitação de vários edifícios, de conjuntos de edifícios, a reabilitação térmica. A nível monetário também é uma escala completamente diferente, porque é uma responsabilidade enorme e os erros custam-nos bastante caros, mas tem sido bastante interessante.
O que é que faz em concreto? Quais é que são as suas funções? Eu sei que a sua área de formação é a arquitetura, não é?
Sim. A minha formação é em arquitetura. No meu caso, tenho formação também em design industrial. Fiz uma primeira licenciatura, ou seja, bacharel mais licenciatura. Depois comecei de novo na arquitetura, interessando bastante esta área. Atualmente exerço arquitetura 100%, até para lá, digamos que hoje em dia, pelo menos em França, é um pouco raro haver arquitetos que fazem o acompanhamento de obra. No meu caso, faço desde a concessão e faço o acompanhamento da obra até entregar a obra ao cliente. Este processo é bastante complexo, pelo menos aqui em França. Em Portugal, assumo que não conheço como funciona, mas no meu caso, em França, nós visitamos cada apartamento. Neste momento estou com cerca de 600 apartamentos num quarteirão a reabilitar e temos que visitar cada apartamento antes de realizar os trabalhos, durante as obras e na conclusão das obras para verificar se está tudo em conformidade em termos das redes técnicas, quer seja gás, ventilação, águas. tudo mesmo a nível térmico, em termos de todos os corpos que intervêm na obra.
Realizado profissionalmente?
Sim, realizado profissionalmente, todos os dias estamos a aprender, é bastante interessante. A regulamentação também evolui constantemente. Há novos materiais, novas técnicas, conhecemos novas pessoas, conhecemos também novas culturas, aprendemos a lidar com todos os interlocutores que nos surgem durante cada missão, porque são missões que podem variar entre 6 meses a 3 anos, depende do tipo de projeto. Sabendo que eu não sigo apenas um projeto, neste momento estou com vários projetos em mão, todos eles na área da reabilitação, mesmo se tendo feito também a construção nova de edifícios coletivos, mas basicamente passo pela reabilitação. Mas é bastante enriquecedor, como arquiteto, sinto que estou bastante realizado. Depois, naturalmente, claro que a minha função a nível de arquitetura não é uma arquitetura de revista, é uma arquitetura pensada, refletida, com uma estimativa de custos bastante refinada. Temos de evitar o máximo de trabalhos suplementares, porque é o dinheiro público. Portanto, temos de ter bastante responsabilidade no que estamos a fazer diariamente.
Edgar, vamos falar de Paris. Que cidade é esta aos olhos do arquiteto Edgar Carreira?
É uma cidade bastante interessante. Conheço bastantes zonas desta cidade que são maravilhosas, desde os primórdios até a arquitetura moderna, na parte mais recente de Paris. É uma cidade bastante rica em termos de materiais, em termos de tipos de arquitetura diferente. Há mesmo construções espetaculares a nível tecnológico. Depois, o que é bastante interessante é a diferença que há na utilização dos edifícios. Não estão todos catalogados como museus, é lógico que há outro tipo de funções nos edifícios que os torna bastante particulares. É bastante curioso ver uma panóplia tão grande concentrada numa cidade. Aliás, é uma metrópole, ela não é apenas uma cidade, é uma metrópole que está bastante estruturada. No século XIX recebeu bastantes transformações, século XVIII, século XIX, que reestruturaram bastante a organização espacial da cidade. E é bastante enriquecedor. E mesmo a nível cultural, fugindo novamente à parte cultural, temos sempre exposições, temos concertos, temos. Só o facto de caminharmos pela rua já é bastante enriquecedor, porque podemos contemplar a beleza dos edifícios, da luz, da cor. É uma experiência bastante interessante a nível arquitetural.
Tem locais preferidos na cidade?
Locais preferidos, tenho bastantes locais preferidos, eles são atípicos, cada um do seu género, a nível de jardins, a nível de edifício, a vista. A paisagem, aliás, a paisagem que nos proporcionam, quer seja religioso, quer seja museológico, ou comercial, tem bastantes potenciais que o tornam maravilhosa a cidade. Quer seja à noite, não é por nada que é conhecida por a cidade de luz, apesar de hoje em dia ter menos esse impacto, mas continua a ser bastante bonita à noite a cidade.
Edgar, provavelmente alguns desses locais de que mais gosta podem não ser os locais que vêm nos roteiros turísticos, porque quando se vive na cidade conhecem-se outros sítios que, por exemplo, os turistas que vão por 3 ou 4 dias não têm tempo para conhecer. Mas se fôssemos visitar um dia destes a Paris, que locais é que tínhamos mesmo que ir ver? Imaginemos que aqueles obrigatórios já os vimos, os mais
Sim,
conhecidos.
sim, sim.
Por onde é que nos levava?
Nesse aspecto, não sei se vos posso ajudar muito, porque depende também do interesse de cada pessoa, lógico. No meu ponto de vista da arquitetura, gosto bastante do lado esquerdo do Rio Sena, junto a Ivry, uma zona limítrofe com a periferia, em que há toda uma panóplia de edifícios modernos, com as mais diversas técnicas e materiais de hoje em dia. É bastante interessante, é bonito, é agradável de caminhar nessa zona. Há espaços verdes, que é algo um pouco raro na cidade de Paris, mas os poucos lugares que existem são bonitos. Depois há o Jardim do Butchemont, conhecido pelo Butchemont, que é bonito. Tem o Jardim do Luxemburgo, que é maravilhoso também. Há lugares que podia levar. São mesmo variadas as zonas que poderíamos conhecer aqui, o país que vos podia levar. Mas aos pequenos recantos, é verdade, às ruelas, na zona do 11º arrondissement, como chamam aqui em França, que proporcionam pelo seu relevo uma paisagem para a cidade que é interessante. Mesmo a zona do Sacré-Cœur, que é muito bonita, onde vão muitos artistas, músicos e que fazem performances da rua para essa zona, para passar um belo fim de tarde, porque é raro haver um dia cheio de sol aqui em Paris, é isso que mais nos desmotiva. Mas nessa zona é possível contemplar a cidade, os telhados da cidade, ter uma vista mais limpa sobre toda a cidade. E conseguimos admirar todos os edifícios como se estivéssemos a olhar para um pequeno jogo de sociedade, género Monopólio. Conseguimos ver, ali temos a Torre Eiffel, ali temos o Centro Pompidou, ali temos a Catedral Notre-Dame, temos os edifícios mais conhecidos, estou a falar. Depois há outros menos conhecidos e que são bastante belos vistos lá de cima. Depois há a gastronomia também, não falámos da gastronomia, mas a gastronomia é muito interessante também nesta cidade.
Bom, ficam algumas dicas, de alguém que já está na cidade há alguns anos, praticamente 5. Quando eu iniciei esta experiência, tinha estabelecido uma meta, um prazo no tempo para regressar ou para partir para outra, ou nem por isso?
Nem por isso, inicialmente não tinha uma data, digamos que não havia um objetivo temporal, mas é verdade que à medida que os anos vão passando, as saudades dos nossos locais, do nosso sol de Portugal, que é um país maravilhoso e que recomendo a cada pessoa que encontre por cá, mesmo noutras cidades da Europa, onde já tive a possibilidade de passar. Faz-nos falta a nossa família, os nossos amigos, e é sempre difícil todos os dias, não é esquecer, mas tentar pôr um pouco de lado para que consigamos viver o nosso dia a dia. E penso, sim, penso voltar, mas não imediatamente. A nível económico, Portugal está a sair-se muito bem, mas julgo que ainda não tenho as condições profissionais para voltar. Gostava de aprender mais. Gostava de voltar ao país com mais conhecimentos, de poder voltar a integrar a economia portuguesa na área da construção e contribuir para que ela também cresça, que ela evolua tecnicamente e a nível da arquitetura, para que possa ter também um poder de decisão a nível artístico, porque aqui a nível artístico estou mais limitado, porque não sou chefe da agência, claro, mas interessa-me, digamos que num prazo entre 10 a 20 anos, provavelmente, de voltar, se houver outra oportunidade que seja a que se possa abrir, ou uma porta que se abra, claro que ponderarei, porque as saudades e viver sozinho, com a minha esposa, é lógico que é sempre complicado diariamente, mas temos um ao outro, é diferente se tivéssemos vindo sozinhos, temos o apoio um do outro e agradeço-lhe ela por isso, portanto. Acho que vamos avançando, vamos construindo o nosso futuro por cá, pelo menos a curto prazo, curto, médio prazo, digamos.
Sim, eu ia perguntar se os próximos 5 anos seriam por aí, mas o Edgar dizia: eu penso regressar nos próximos 10, 20 anos, portanto, calculo que sim. Também já nos disse que esta experiência não é uma experiência individual, é uma experiência a
Claro.
dois, e que isso por si só faz perceber que a experiência é diferente do que seria se tivesse ido para a França sozinho.
Sim, a experiência a dois tem sido bastante enriquecedora, porque podemos partilhar os momentos a dois. Mesmo agora, casámos recentemente, no ano passado, e planeamos começar a nossa família também por cá, pelo menos até que reunimos as condições para podermos voltar a Portugal. Mas, efetivamente, no prazo de 10 anos, pelo menos, vamos manter por cá. É o que está previsto.
Isso é também um sinal de que estão integrados e adaptados a esta nova vida à qual deram início há praticamente 5 anos.
Sim, estamos perfeitamente integrados. Pretendemos ainda integrar-nos mais, porque temos uma carga horária de trabalho bastante intensa, mas planeamos aproveitar todos os fins de semana, com mochila às costas, partimos, vamos conhecer o país. Há transportes públicos que funcionam muito bem e vamos, visitamos e partilhamos um momento a dois, descobrimos a arquitetura, a cultura, as várias culturas que estão neste país. Aproveitamos para participar em alguns eventos que decorrem em algumas cidades, quer sejam eventos medievais, quer sejam de música e outros que ocorrem muito regularmente à volta de Paris, para não falar em Paris, porque Paris diariamente há imensos. Tentamos fazer, no mínimo, uma exposição gratuita por mês e uma outra visita a pagar, digamos assim, para visitar museus, exposições e outros tipos de eventos culturais, porque achamos que a cultura é a base também da sociedade e sem ela ficamos um pouco na ignorância e é isso que nos fascina, é aprender todos os dias, conhecer, quer seja o passado cultural, a nível de pintura, a nível de arquitetura, e também conhecer um pouco as tendências que aí vêm. Portanto, manter-nos informados é bastante importante. Achamos que isso é bastante importante.
O Edgar, ao longo da conversa, falou várias vezes da palavra enriquecedor, o quanto as
Sim.
experiências são enriquecedoras, do aprender. Quando olha para trás, para esta experiência, uma experiência fora do nosso país, a viver numa sociedade diferente da nossa, mas em contacto com outras, sociedades, com outras culturas que também aí vivem. Qual é que é a maior aprendizagem de uma experiência como esta?
A maior aprendizagem seria mesmo a nível humano, a nível social, porque há uma diversidade tão grande de culturas, quer sejam indianas, árabes, quer sejam judaicas, há mesmo bastante diversidade, não só no dia a dia, como quando nós visitamos alguns locais. E é bastante interessante observar o modo de vida das pessoas. Elas são sempre bastante receptivas, qualquer um destas raças, digamos assim, são bastante receptivas, bastante simpáticas. Não vejo nada de que crie obstáculo, antes, pelo contrário, é bastante interessante. Isso enriquece-nos, é lógico que nos enriquece, porque, tal como a cultura num museu, nós poderemos encontrar num museu as pessoas que têm esta. Tem esses outros modos de vida, fazem-nos aproximar do país deles sem estarmos fisicamente neles. E é fascinante, dá-nos vontade de também ter experiência nos países deles e de os visitar, trabalhar com eles. Muitas vezes dá vontade de os ajudar em certas culturas, como em culturas africanas. Eles têm algumas necessidades que para nós são significantes e para eles têm uma importância muito grande, claro, porque felizmente tivemos uma formação que nos permite olhar para as coisas de outra forma, com mais facilidade e encontrar soluções que sejam mais enriquecedoras também para eles, para o modo de vida deles.
Edgar, ao longo da conversa, também falou várias vezes de saudades. Ao fim de 5 anos, aprende-se a conviver com a saudade.
Sim, aprendemos a conviver um pouco forçosos, né? Não podemos voltar a Portugal sempre que queremos, a nível de férias estamos limitados, os fins de semana são curtos. Vamos fazendo conversas de Skype, Facebook, pronto, fazendo conversas online em que podemos matar um pouco as saudades. Mas não há nada como sentir os cheiros dos lugares, das pessoas, partilhar excelentes momentos entre família, entre amigos. Isso faz-nos bastante falta, depois, a nível do país, a facilidade com que, no meu caso, que vou à praia, que vou à montanha, a zona de Leiria está rodeada de lugares muito agradáveis. E Portugal, mesmo sendo um país, entre aspas, pequeno, é um país com um coração enorme e que é fascinante. Cada pessoa, cada amigo que nós fazemos cá e que teve a oportunidade de ir a Portugal, confirma que realmente Portugal é um excelente país para se estar, mas nós tivemos que procurar outras oportunidades. Mas obrigado. procurar outros caminhos, digamos que pronto, são alternativas, são escolhas que se fazem na vida. Mas realmente o que nos faz mais falta é a família e a gastronomia, tudo em Portugal, tudo nos faz falta, lógico.
Muito obrigada. Edgar Carreira está na cidade de Paris, em França. É um português no mundo desde 2007.